Boa noite, ouvintes. Estamos aqui de volta com Textura Sonora, Rádio Cultura AM930. E hoje o nosso convidado é o músico baixista Vanderlei Lima. E a gente estava falando no primeiro bloco sobre os diferentes baixos que o Vanderlei toca, e que ele falou uma coisa muito interessante, que interessa muito para o programa, que é o baixo fretless, que você afina a nota conforme o teu ouvido. Você acredita, Vanderlei, que todos os músicos têm um mesmo ouvido?
Mas eu sempre acho que ouvido é uma coisa que a gente treina, sabe? Eu mesmo não nasci pronto, a gente vai treinando, digamos, o sentido. Como eu falei no primeiro bloco, a gente treinava pelo rádio, e o simples fato de eu tirava a música do rádio, sabe? Então, basicamente, o ouvido, eu tinha que fazer aquilo da uma forma mais rápida possível, porque a música tocava no rádio de uma forma única, e depois eu tinha que esperar, às vezes, algumas horas para tentar tirar a música de novo. Então, o treino, eu sempre digo isso, caso os ouvintes não saibam, mas eu também dou aula, o grande barato de você ter um, digamos, tocar o instrumento e treinar o ouvido, que é a tua pergunta, Ângelo, é treino, é horas e horas de fazer a mesma coisa, e principalmente aos jovens, se unam a outras pessoas que toquem outros instrumentos. No caso, eu sou baixista, se unem a um cara que toca piano, outro cara que toca violão, ou que toca um instrumento de melodia, no caso, que dá uma nota por vez. E aí, falando especificamente do contrabaixo, Angelo, o contrabaixo sozinho, ele, às vezes, é um instrumento meio ingrato, porque ele não faz muito sentido sozinho, sabe?
Eu acho que faz. Nós vamos entrar em discordância aí, mas continue falando. Eu concordo com você, mas também discordo, entendeu?
Tá bom, não tem problema. E continuando, o básico que eu acho de todo aprendiz é experimentar todos os tipos de música, tentar tirar e se aproveitar, às vezes, das coisas mais normais, né? Os jovens gostam muito da tal da tablatura, eu não sei ler a tablatura, e depois, mais tarde, que eu fui ter acesso à formalidade como partitura, mas... Então, isso, tudo isso, toda a informação que você tiver, ela vai contribuir. Não tem jeito fácil para você fazer...
Qualquer coisa, né, Vanderlei?
É. E eu não sei, as pessoas dizem, algumas pessoas dizem, você tem dom, né, de ouvido rápido, para as coisas... Eu não sei se eu tenho dom, porque do mesmo jeito que eu saí da adolescência, eu estou até agora, não sei se melhorou ou piorou, mas pode ser, Anjo.
Posso dar uma opinião minha? Que a questão assim que eu desenvolvi, quer dizer, desenvolvi, que eu aprendi, desenvolvi no sentido de estudar e desenvolver o assunto, né? Essa questão de ouvido, até eu acredito que eu fiz uma pergunta... A pergunta que eu fiz para você, eu fiz de uma forma errada. Você respondeu uma coisa, uma parte dessa questão do ouvir. Porque eu tenho a questão assim de que, mesmo se você pegar dois músicos que têm um ouvido muito bom, eles vão ouvir diferentes as mesmas notas. A gente escuta diferente um do outro. Cada pessoa tem individualmente uma forma de ouvir o que é outra. No sentido, a gente pode... Isso é um campo muito grande de se conversar, porque você me mandou umas peças que você fez solo no contrabaixo. Por isso que eu vou contra você, porque só o que você fez ali já bastaria, não precisaria mais nada, entendeu? Então o baixo, ele se basta também sozinho. Mas eu digo, muitas notas ali que você tocou, e muitas sequências, muitas melodias que você fez, que era o teu ouvido que estava pedindo aquela sequência, porque dá para perceber que você fez de uma forma espontânea. Não, quer dizer, não raciocinou. racionalizou a coisa. Tem um pouco de cada, mas a questão, o impulso é espontâneo. Então, eu ouvi diferente aquilo. Eu via como alguma coisa já construída e pronta. E creio eu que enquanto você trabalhava aquilo, o teu ouvido ouvia aquelas melodias, aquelas notas como algo que faziam parte de alguma coisa que não estava pronta ainda. Não é verdade?
Uhum. Isso.
Entendeu?
E eu tenho um guitarrista que chama-se Nelson Faria. Ele fala, você falou a questão da nota. Ele falou que uma nota sozinha, ela às vezes ela não diz muita coisa. Aí quando você veste essa nota com a questão, talvez você está querendo tocar na questão da estética, né? Ou da bagagem que a pessoa tem. Então a estética, e quando você veste essa nota com um acorde ou com um contexto, ou quando você junta ele com um outro contraponto, vamos imaginar que eu estou fazendo uma nota qualquer, como eu toquei aí, daqui a pouco os caros ouvintes vão ouvir, uma coisa assim, que eu estou tocando de forma espontânea, sem pensando muito em nada, uma coisa que está vindo no dedo, que está vindo no meu sentimento, sem se preocupar muito. Quando a gente une uma coisa, um músico que está tocando o pensamento dele, pode sair o confronto de uma ou duas notas, ele sai sabores diferentes. É isso que o Nelson Faria diz nas explicações dele, que dependendo de como você veste essa nota, ela assume gostos diferentes, direções, sabores diferentes.
Direções, cores, né?
Cores.
Tudo diferente.
E é muito louco isso, porque dependendo da pessoa que está ouvindo, ela pode suscitar sensações extremamente diferentes.
Sim.
Isso não é uma ciência exata, vai depender de cada pessoa, dependendo da situação que a pessoa esteja naquele momento, a pessoa está triste ou alegre, a pessoa pode até se irritar muitas vezes com o tipo da se a música é muito lenta, se ela é muito barulhenta.
Por que você acha? Porque é o seguinte, você falou uma coisa aí, a pessoa pode se irritar, a pessoa pode não gostar, mas não gostar por quê? Porque aquele tipo de estética, aquele tipo de fazer artístico, a arte não é precisa, né? A arte não é uma coisa que você... existe, como é que é? A gente conversa assim, eu gosto de falar... na inspiração, por exemplo, bate aquela inspiração e você faz uma melodia linda, né? Ou às vezes você pega um tema e faz com aquele tema, que é um tequinho pequenininho, de tanto você trabalhar com ele racionalmente, você desenvolve uma sinfonia, que é o que a gente conhece dos Beethovens da vida, né? Dos Mozart, uhum, e tal, que eles pegavam temas de canções ou coisinhas pequenininhas e, uhum, e escreviam sinfonias para uma orquestra tocar durante 20 minutos em cima daquele teminha. Então isso é genialidade, é a forma com que a pessoa racionalizou aquele teminha pequeno, aquela notinha revestida com aquelas outras notas companheiras, que desenvolviam abriam um espaço muito grande. Agora, por que as pessoas às vezes não gostam? Quer dizer, a gente faz a questão da arte, você acha, Wanderley, que a arte prende as pessoas no sentido de exigir uma certa estética, uma certa forma já pré-definida?
Às vezes, eu acho que isso aí é uma pré-concepção que a pessoa vai, digamos, já a um concerto, por exemplo. Se o cidadão não está disposto a ouvir uma coisa, ele vai chegar lá e ele vai negar prontamente. Eu acho que é uma pré-concepção, que essa pessoa tem que estar instigada a gostar daquele concerto, daquele tipo de música. Vamos imaginar assim, se eu pego minha filha aqui, por exemplo, que ela é uma pessoa jovem, e você coloca ela para ouvir música mexicana ou coisas assim, que ela não está disposta ou preparada de uma certa antecedência para aquele tipo de estética, geralmente a pessoa vai acabar não gostando ou vai prontamente se chatear com aquilo. Sim. Isso é do ser humano, basicamente. Eu não, acho que não tem muito o que fazer muito quanto a isso. Eu acho que o grande segredo da coisa é você preparar com uma certa antecedência e colocar a pessoa dentro da estética.
Então, do que é aquilo. Vamos preparar as pessoas que está na hora da gente ouvir a nossa conversa aqui à distância, a tua música espontânea com a minha participação, assim, eu toquei...
Opa, achei legal.
Eu toquei a primeira, acho que dessa aqui eu fiz o violão, usei um violão para fazer junto com a tua música espontânea no contrabaixo. Então, gente, a gente já volta pro terceiro bloco. Vamos rapidinho, senão não dá tempo de tocar ela inteira, porque você mandou uns 8 minutos e caqueirada, tá bom? Então tá, já voltamos, gente. Obrigado. Tchau.
Tá bom.
Thank you.